Eu gostava de saudar, em primeiro lugar, dar as boas-vindas aos representantes do Comitê Olímpico. Estava ali a pedir à nossa colaboradora para vir. Pedir mais uma vez desculpa desta alteração de data, de hora, que foi efetivamente já antecipada logo no início do plenário. Agradecer a disponibilidade. Os contributos serão, com certeza, muito úteis para este processo legislativo que, como sabem, é muito relevante para a atividade desportiva em Portugal. O Comitê Olímpico, que atravessa aqui várias modalidades e que tem aqui uma experiência muito alargada daquilo que é a realidade do desporto em Portugal, irá com certeza dar aos grupos parlamentares um contributo importante para que o processo legislativo corra da melhor forma e que a solução final encontrada consiga, de facto, dar resposta às necessidades desta atividade tão importante para a sociedade portuguesa. Como é que nós temos organizado esta audição? 10 minutos aos nossos convidados, que depois será seguido da intervenção dos grupos parlamentares, que terão 3 minutos para apresentar questões, e depois uma ronda final de 10 minutos. Eu vou pedir aos senhores deputados do PSD e do PS, se não se importam, que eu altere a ordem, porque o senhor deputado do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda está também aqui com um constrangimento de atividades, e portanto ia pedir para lhe dar a ele a primeira palavra, depois de ouvirmos naturalmente os nossos convidados. Portanto, dava então a palavra aos representantes do Comitê Olímpico. Muito obrigado.
Agradeço o convite, mas sobretudo felicito a Assembleia da República e os grupos parlamentares do Partido Socialista e do Partido Social Democrata pela apresentação deste diploma, que procura, face à experiência recolhida, atualizar aquilo que é o enquadramento normativo do trabalho desportivo e de formação desportiva. A nossa apreciação global é uma apreciação positiva, ou seja, nós identificamos no essencial com ambos os diplomas e revemos uma parte significativa daquilo que é a produção normativa que está plasmada quer num documento, quer no outro. Mas sem prejuízo deste reconhecimento, entendemos que o nosso contributo pode ser no sentido de apurar e melhorar aspectos que, enfim, no ato de produção legislativa que vai ocorrer, possam esclarecer, possam dilucidar e possam, sobretudo, não deixar dúvidas interpretativas relativamente à matéria que se procura regular. E, nesse sentido, e sem prejuízo de deixarmos um documento que resulta do trabalho que fizemos sobre os vossos projetos de lei, iremos fazer a nossa intervenção dividida em duas partes. Uma primeira parte sobre o chamado contrato de trabalho desportivo, e outra sobre a formação desportiva. Relativamente ao contrato de trabalho desportivo, a questão fundamental que nos suscita dúvidas, reservas, enfim, gostaríamos de a ver mais bem plasmada, é a questão da definição de praticante desportivo. Particularmente no diploma do Partido Socialista, sendo que o diploma do Partido Social Democrata tem uma designação mais abrangente, mais genérica. Digamos que ali se acolhe ou se pode acolher as diferentes situações que se pretende regular, porque na definição, entrando-se por contrato de trabalho desportivo, aquilo que o praticante desportivo se obriga, mediante retribuição, a prestar atividade desportiva a uma pessoa singular ou coletiva que promova ou participa em atividades desportivas no âmbito da organização e sob a autoridade desta, enfim, isto não nos suscita qualquer reparo, qualquer reserva. Mas depois, quando entramos na designação do projeto do Partido Socialista e se fala em praticante desportivo, diz-se qualquer coisa como isto: tem-se como praticante desportivo aquele que, através de um contrato de trabalho desportivo e após a necessária formação técnica ou profissional, presta atividade desportiva como profissão exclusiva ou principal, oferindo por via dela uma retribuição. Ora, a nossa questão é saber como é que isto se define, o que é, enfim, a profissão exclusiva, não há quaisquer dúvidas, mas o que é a profissão principal, como é que é feita a hierarquia entre alguém que tem um contrato de trabalho desportivo, pratica desporto, e, simultaneamente, desenvolve uma outra profissão. É o nível dos rendimentos? É o número de horas que afeta a atividade? Como é que esta matéria se dilucida. E nesse sentido, salvo melhor opinião, creio que havia vantagem em introduzir uma norma que permita definir o que se entende pela profissão, profissão principal, partindo do princípio que simultaneamente se exerce uma outra atividade e que essa atividade é também uma atividade remunerada. Depois, ainda no âmbito do projeto de lei do Partido Socialista, há uma inovação relativamente à atual lei, que é a relação entre fontes. Artigo 2 do Partido Socialista. E diz o seguinte: as normas constantes deste diploma podem ser objeto de desenvolvimento, adaptação ou afastamento por convenção coletiva de trabalho que disponha em sentido mais favorável aos praticantes desportivos, tendo em conta as especificidades de cada modalidade desportiva. Não sendo jurista, creio que há aqui uma hierarquia normativa que coloca em crise a possibilidade daquilo que está disposto numa lei poder ser afastado, enfim, não sei se o afastado é ser suprido, por uma convenção coletiva de trabalho. Uma convenção coletiva é um documento que regula prestações de serviço entre partes. Em bom rigor, convenções coletivas de trabalho no nosso sistema desportivo existe no futebol. E, portanto, não nos parece que esta possibilidade de derrogar a lei, enfim, seja aceitável. Preferiríamos a solução que é proposta no projeto do PSD. Como terceiro aspecto, saudamos a inclusão da referência ao empresário desportivo na formação do contrato de trabalho desportivo. Acho que é uma referência muito positiva. Isto vale para o projeto de lei do Partido Socialista e vale para o projeto de lei do Partido Social Democrata, como forma de garantir mais transparência na atuação deste agente desportivo, bem como a redução da duração máxima do contrato para 5 anos. Achamos que são aspectos positivos e que queríamos aqui sublinhar. O direito de imagem, também do nosso ponto de vista, artigo 22º, 22º, número 2 do Partido Socialista, nós preferimos essa formulação, chamada regulação do direito de imagem, àquela que o PSD apresenta no artigo 14º, no número 2. O período experimental, no âmbito do contrato de trabalho desportivo, surge como melhor regulação, sendo aqui de privilegiar a proposta de lei que é apresentada pelo Partido Socialista, artigos 16º e 17º, mas denotando uma ausência fundamental, que é a clarificação de que o período experimental apenas se aplica ao primeiro contrato entre a mesma entidade empregadora e o praticante, e não a eventuais renovações. Não faz sentido haver um período experimental quando se trata da renovação de um contrato. Faz sentido no primeiro contrato. No segundo, não faz sentido do nosso ponto de vista. Nos deveres da entidade empregadora e do praticante é de registar com agrado a referência ao respeito pelas regras da ética desportiva, o que falta na proposta do PSD, sendo as propostas do PS, do nosso ponto de vista, mais desenvolvidas e mais completas. A retribuição encontra-se mais amplamente regulada também na proposta do Partido Socialista, artigo 23º a 27º, sendo de notar os riscos inerentes à formulação adotada no artigo 25º do Partido Socialista, na medida em que pode ser aproveitado para diminuir direitos dos praticantes profissionais. Portanto, chamamos a atenção relativamente a esta matéria. Relativamente à questão da liberdade de trabalho, os dois projetos apresentam soluções semelhantes, destacando-se os novos número 7 e 8, praticamente iguais, nos dois diplomas, ainda que releve a referência à utilidade pública da Federação Reguladora, que consta do projeto do Partido Socialista. A regulação da função de empresário desportivo apresenta uma clara melhoria relativamente ao regime anterior, sendo as soluções buscadas pelas duas propostas, do nosso ponto de vista, muito semelhantes. Destaque, contudo, para a necessidade de consagrar a proibição da representação de menores que está prevista no diploma do Partido Social Democrata, que nos parece naturalmente positivo. O recurso à arbitragem voluntária para a resolução de litígios laborais no desporto é uma solução hoje consensual e que deve ser generalizada. Por isso, considerando que muitos praticantes profissionais fora do futebol não têm inclusão em convenção coletiva, deve a lei legitimar a inclusão de uma cláusula arbitral no respectivo contrato individual, sugerindo-se a inclusão de um número 2 no artigo 3º do Partido Socialista e no artigo 4º do Partido Social Democrata, que legitime o recurso à arbitragem voluntária do Tribunal Arbitral do Desporto quando as partes assim convencionem em contrato individual de trabalho desportivo. Quanto ao resto, não temos observações a fazer relativamente ao contrato desportivo. Relativamente à formação desportiva, a idade máxima para a formação deve ser de 18 e não 19, sendo por isso preferível a solução proposta pelo PS relativamente a esta matéria. O efeito da nulidade para a falta de cumprimento dos requisitos de forma do contrato, previsto nas propostas quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, pode ser prejudicial ao formando, pelo que merece análise mais atenta antes da redação final. O modelo de contrato de formação a aprovar pela respectiva Federação Desportiva, quer no projeto do Partido Socialista, quer no projeto do Partido Social Democrata, é uma solução que se acolhe, mas que deverá merecer atenta verificação por parte da Administração Pública Desportiva, com vista à adequada proteção dos formandos. A redução do tempo de formação para o mínimo de 1 ano e o máximo de 3 não se mostra necessariamente vantajosa, tendo ainda atenção que as idades de formação, dos 14 aos 18 no projeto do Partido Socialista e dos 14 aos 19 no projeto do Partido Social Democrata, podem ser desajustadas do normal percurso desportivo em diversas modalidades desportivas. Veja o que se passa na ginástica, o que se passa na patinagem, né?
Na natação,
onde o percurso etário é mais precoce. O percurso etário e o início da formação desportiva é mais precoce do que é em outras modalidades, e receamos que haja aqui uma excessiva focalização na lei do futebol em detrimento das demais modalidades. Enfim, pode não ser isso, mas receamos que isso possa ter ocorrido. No que respeita ao período normal de formação, há que destacar a solução que impõe um limite de 20 horas semanais de formação, o que protege mais o jovem formando e que será de adotar. Mais uma vez se nota na proposta do Partido Socialista a inclusão do respeito pelas regras da ética desportiva, nos deveres da entidade formadora e do formando, o que constitui fator essencial da formação do praticante desportivo a não descurar. Assinala-se também como positiva a retirada da possibilidade de celebração de promessas de contrato desportivo no âmbito do contrato de formação, limitando abusos do domínio das entidades sobre os seus formandos. De igual forma, o regime de cessação específico, não seguindo integralmente o do contrato de trabalho, mostra um maior respeito pelos direitos do formando, sem afetar a aposta na formação por parte dos clubes. A possibilidade de, por contratação coletiva, ser criada uma modalidade contratual intermédia, revela-se uma solução que nos suscita dúvidas, não só quanto à legitimidade, uma vez que os formandos não estão subordinados ao contrato de trabalho, e, consequentemente, não devem estar subordinados ao regime de contratação coletiva exclusivo da relação laboral. De outro modo, o regime contraordenacional parece-nos adequado, ainda que possa considerar outras situações de violação da lei. Finalmente, a previsão da nulidade de cláusulas contratuais contrárias à presente lei, artigo 72º do Partido Socialista e 42º do Partido Social Democrata, parece-nos adequada. A sancionar o desrespeito pela mesma, ainda que se devesse regular expressamente a validade das cláusulas restantes, bem como do contrato, amputado de cláusulas nulas, integrando-se com as previsões legais correspondentes. São estes, portanto, em traços gerais, as apreciações que se apresentam ao Comitê Olímpico de Portugal e sobre os quais tivemos a oportunidade de trabalhar na base dos dois projetos que nos foram apresentados. Muito obrigado.
Muito obrigado, agradeço mais uma vez os contributos e agradeço também o envio que nos vão fazer e a entrega que estão a fazer dos contributos escritos. Se entretanto resultar do debate que vai surgir mais algum contributo, serão sempre bem-vindos e desde já agradeço. Dava então agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar do Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sras. E Srs. Deputados. Queria, antes de mais, cumprimentar os representantes do Comitê Olímpico de Portugal. Nós já tínhamos tido a oportunidade, no âmbito do grupo de desporto aqui da Assembleia da República, da 12ª Comissão, trocar algumas impressões na altura sobre os Jogos Olímpicos, mas que poderemos indiretamente fazer uma relação, porque, na verdade, o tipo de contrato, o tipo de ligação que os atletas têm aos clubes também implica depois a sua preparação, seja para Jogos Olímpicos, seja para qualquer tipo de competição, e a própria formação desses mesmos atletas tem aqui um papel fundamental. E eu iria centrar-me em duas questões que nos parecem a nós importantes e que merecem alguma discussão. Como os senhores sabem, o Bloco de Esquerda não é proponente de nenhum destes projetos, no entanto, obviamente, participa neste grupo e está ativamente também a tentar desvendar algumas soluções para questões mais dúbias que nos aparecem aqui. A questão da contratação coletiva é uma delas, ou seja, não havendo um contrato de trabalho, poderemos tentar imaginar que tipo de ligação, de acordo é que existe entre os formandos e o clube. Mas, de facto, uma contratação coletiva está ao abrigo de um contrato de trabalho, é isso que diz a legislação e, portanto, teremos de repensar a forma como existe essa ligação entre esses dois eixos. A segunda questão é a salvaguarda dos direitos, nomeadamente dos menores de idade. E nós sabemos muito bem, não é apenas no futebol, mas no futebol nota-se isso com uma clarividência maior, que há um interesse económico e financeiro, principalmente naqueles que mais novos demonstram logo um conjunto de qualidades acima da média. Isto chega até a ser notícias internacionais do Barcelona e do Real Madrid, vão comprar jogadores e para as suas formações, miúdos com 10 e 12 anos e 13 que venham com a família toda, já com contratos para eles e a família tem um conjunto de direitos e etc. E parece-nos a nós que este regime que nós estamos aqui a discutir tem de ter em atenção, em primeiro lugar, comparando realidades distintas, ou seja, nós não podemos apenas legislar nem apenas para os pequenos clubes, nem para aqueles clubes de dimensão internacional. E eu parece-me que essa é uma das dificuldades de uma legislação mais abrangente, é que nós vamos ter de dar na mesma legislação uma resposta para grandes clubes e, ao mesmo tempo, uma resposta para pequenos clubes, dentro de várias modalidades, e isso também coloca algumas questões pertinentes. Mas esta questão dos menores de idade tem, em primeiro lugar, e a ver do Bloco de Esquerda, de cumprir toda a legislação que existe já até fora da questão do âmbito desportivo, não é? Mas dentro do âmbito desportivo, ter medidas fiscalizadoras para que os clubes não sobreponham os interesses financeiros àquilo que são os interesses que devem ser os interesses da formação. Nós olhamos para estes projetos com obviamente com vontade de os melhorar, de dar também o nosso contributo, e estas são as áreas onde nós reparamos que podem ser feitas algumas melhorias. Não diria, pode ser até apenas numa questão de formulação ou de redação, outras se calhar mesmo melhorias do ponto de vista do conteúdo, para garantir estas duas questões que eu tinha aqui colocado. Eu peço imensa desculpa por ter de sair por outros trabalhos parlamentares. Agradeço mais uma vez a exposição, o facto de terem facultado a vossa apresentação por escrito, que nos facilita imenso também o trabalho para depois, mesmo no mapa comparativo de todas as soluções e os conselhos que foram postos em cima da mesa, para nós conseguirmos trabalhar de uma forma mais otimizada. Mais uma vez agradeço e peço imensa desculpa por ter de sair antes do término desta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por comentar o Sr. Presidente e os seus Estados Presidentes, naturalmente, e muito especialmente o Comitê Olímpico de Portugal, na pessoa do Sr. Presidente, do Sr. Presidente José Manuel Constantino e do dirigente João Paulo Almeida. Agradecer o esforço que fizeram, é patente que fizeram uma análise profunda dos dois projetos de lei que estão neste momento em discussão na Assembleia, e isso é também de referenciar, e temos que também agradecer esse vosso esforço, e a análise, na minha perspectiva, foi tão profunda que grande parte das dúvidas que eu tinha para colocar aos senhores já foi respondida por antecipação. E, portanto, tenho aqui apenas algumas questões de pormenor para colocar. O projeto do PSD, queria dizer isto, também penso que é importante, não é do PSD, é um projeto que foi apresentado pelo PSD, mas foi feito no âmbito do 19º Governo Constitucional, do anterior Governo, por uma equipa multidisciplinar e, portanto, e com pessoas oriundas de vários quadrantes ideológicos e, portanto, sempre se pretendeu que esta lei não estivesse marcada por nenhuma espécie de sectarismo, nem político, nem ideológico, e que pretendesse promover o maior número de consensos possível, porque entendemos que as leis só são boas quando são feitas dessa maneira. Tentando ser objetivo nas questões para colocar aos senhores. Primeira questão, já o Sr. Presidente já abordou aí essa matéria, a diferenças de conceitos dos praticantes desportivos, portanto já manifestaram aquilo que é a posição do Comitê Olímpico de Portugal. A questão que eu queria colocar aos senhores é esta, muito objetivamente. Na vossa convicção, a generalidade das modalidades desportivas tem ou não tem neste momento condições para ver aquilo que são os seus esquemas de contratação, que não são de mera compensação de despesas feitas pelos atletas amadores, de verem, portanto, esses seus contratos submetidos a uma lei desta natureza e aos princípios que estão inerentes à celebração de uma lei desta natureza, que é uma dúvida existencial que eu tenho. Nós sabemos que fala-se muito dos grandes contratos, dos contratos milionários, dos grandes atletas desportivos, mas nós, pelo menos a nossa convicção é de que isso é apenas a ponta do iceberg. A esmagadora maioria dos contratos são feitos a nível de toda uma miríade de organizações, de clubes, para várias modalidades, e temos muitas vezes uma fronteira muito ténue entre aquilo que é o amadorismo, em que nós temos apenas em que o clube apenas se limita a remunerar aquilo que são as despesas que o atleta faz para praticar a atividade, e aquilo em que começa já a ser a remuneração da atividade desportiva. E para mim essa sensibilidade era importante recolhê-la dos senhores. Depois, outra questão que foi aqui falada é de que relativamente a certas modalidades, as idades que aqui estão previstas no diploma estão desajustadas. O que eu pedi era, sei que este tipo de reflexões não se consegue fazer de forma aprofundada numa reunião que dura pouco tempo, mas como é que poderíamos ultrapassar isto? Deveriam mexer-se na lei geral, no sentido de mexer na idade para a generalidade das modalidades, ou deveríamos criar um conjunto de modalidades que, relativamente a essa matéria das idades, quer para a celebração do contrato de trabalho desportivo, quer para a celebração dos contratos de formação, as idades seriam diferentes. E pronto, como estou a referir concretamente à natação, à ginástica, por exemplo. Depois, a lei, a legislação geral do trabalho, como o Comitê Olímpico de Portugal bem sabe, a legislação geral do trabalho é feita na perspectiva de que, para além do legislador, existem também depois os sindicatos e as associações patronais que têm normalmente a faculdade, a capacidade de negociar condições diferentes, de depois, digamos, fazer uma regulamentação mais fina daquilo que é o conteúdo das relações laborais. Nós, na atividade esportiva, temos efetivamente sindicato dos jogadores de futebol, mas para a generalidade das outras modalidades, não temos organizações de classe da parte dos praticantes esportivos. Ora, construísse uma lei preparada para essa realidade, para depois ser completada pela negociação coletiva e não termos estruturas que depois permitam fazer essa negociação coletiva, aparece claramente como um handicap à plena eficácia desta lei. A questão que eu queria colocar aos senhores é como é que isto poderá ser ultrapassado. Portanto, vêem alguma forma de ultrapassarmos isto? Porquê? Porque as especificidades que existem ao nível das modalidades são tantas que tenho algum receio que se porventura for um sindicato dos jogadores de futebol e mais um sindicato dos jogadores de handball a fazer a negociação coletiva para a globalidade dos praticantes esportivos, nós poderemos ficar com um sistema cheio de incongruências. E, portanto, a pergunta que eu colocava aos senhores é como é que nós, do ponto de vista prático, poderemos ultrapassar esta limitação? E porque o meu tempo já vai excedido, termino. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava então agora a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Coordenador. Começo, em primeiro lugar, por saudar o Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, o professor Dr. José Manuel Constantino, e na companhia do Dr. João Paulo Almeida, ao qual começo por agradecer os vossos contributos, que as primeiras palavras ficaram gravadas. É procurar, com os contributos, eliminar dúvidas interpretativas que possam existir nos documentos. Como é público, já foi aqui referido na sessão pelo meu colega anterior, os dois projetos são muito próximos um do outro. E, aliás, já há uma vontade de os conjugar num só, portanto, de os fundir num projeto só. E daí a importância que estamos a dar a todas estas audições que vamos tendo. E, melhor que ninguém, alguém que está no desporto com um olhar diferente, com uma perspectiva diferente do que quando as leis são constituídas por agentes desportivos, personalidades até marcantes e de reconhecida idoneidade e de competência, mas vêm num determinado ângulo. Portanto, por vezes, por defeito, defendem uma determinada modalidade e, portanto, prejudicam a lei, e penso que aqui haverá aqui alguma dificuldade nesse campo. Portanto, foi muito importante ouvir-vos e agradecer o documento que já nos fizeram chegar, que vem enriquecer o nosso trabalho e vai ajudar a que encontremos, portanto, a melhor saída possível para este projeto. Porém, levantaram-se aqui outras questões, depois das outras que já foram aqui referidas, que eu salientava. A questão da idade. A idade depende da modalidade. Claro que isso é bom ter presente, porque no caso da modalidade a formação é mais cedo, ou completa-se, julgo eu, em idades abaixo dos 19 anos, 18 anos, conforme um caso ou outro. Também suscitou uma questão a ver com os contratos que aqui, nos casos dos praticantes sendo menores, ser 3 anos e sendo, portanto, séniores ou nesse escalão, poder ser 5 anos. E houve aqui uma evolução, porque o máximo eram 8 anos, passou para 5. Portanto, gostava que comentasse essa redução, porque poderá haver aqui dúvidas, se porque é que não é 6, porque é que não é 4, porque é que não é 7, portanto, era um pouco o espaço temporal definido para o contrato. Houve também aqui uma questão que me suscita alguma dúvida também, que tem a ver com o seguinte: a maioria da formação desportiva, a formação desportiva que se faz em todas as modalidades, é paga pelos praticantes, ou seja, pelos pais ou pelos encarregados de educação. Portanto, não há aqui regime de remuneração. Mesmo até nas modalidades que são mais prometedoras em termos de recursos, elas são as expensas praticamente das famílias, dos encarregados de educação e dos pais. A lei em si será um instrumento regulador e, portanto, irá regular quem? Irá regular quem possa ter necessidade de estabelecer um contrato de trabalho. Entendo eu, portanto, porque eu não estou a ver, e agora a questão que eu coloco para o outro lado, que todos os praticantes que se inscrevam em competições federadas ou que estejam em academias de formação sejam sujeitos, à partida, à cabeça, a assinar um contrato com estabelecendo questões contratuais de remunerações, etc. Portanto, eu não estou a ver isso. Vejo isso mais pela parte das responsabilidades que podem ser dadas às partes, quer ao praticante desportivo, quer ao clube que promove essa formação desportiva, regular essa parte, sim. Mas, no geral, não vejo que a lei possa ter uma abrangência a modalidades ditas de pouco, portanto, de menos atividade, de menos frequência no desporto nacional. Portanto, estas...
Sr. Deputado, atenção ao tempo, está
bem? Eu vou concluir, Sr. Coordenador. Portanto, estas as questões que queria adiantar, e também para finalizar a questão da convenção coletiva. Na convenção coletiva nós temos uma realidade que é sujamente conhecida, que é o futebol, e portanto o estabelecimento a esse nível cria umas condições que necessariamente têm que ser estabelecidas para regular, portanto, a lei geral do trabalho desportivo. Já é tudo. Muito obrigado mais uma vez pelos contributos que nos deixaram e que nos vão ajudar imenso no fecho desta
obrigado, Sr. Deputado. Eu ia dar agora a palavra ao Comitê Olímpico. Deixava só uma questão geral, porque vi aqui nos contributos que não fazem uma avaliação global. Perguntava-lhes só, do ponto de vista da avaliação global, se acham que esta alteração legislativa, tal como está, próximas nos dois projetos, se dá resposta efetiva a todas positivo. As modalidades, ou se... haveria aqui peso excessivo de uma modalidade que eventualmente pudesse prejudicar o equilíbrio
na proposta que
da regulação dos interesses. Muito obrigado.
A regulação desta matéria é extremamente complexa, porque nós confrontamos com uma realidade muito díspara, muito diversificada de modalidades por modalidades. E torna-se muito difícil, mesmo com uma apurada técnica de produção legislativa, encontrar uma formulação que permita acolher todo o tipo de realidades que hoje ocorre no sistema desportivo. Mas mesmo tendo presente essa circunstância, nós consideramos que quer um, quer outro dos projetos, são um avanço significativo na melhoria do enquadramento normativo que temos atualmente. Isso é indiscutível. E, portanto, esta nota é a nota principal que nós queremos deixar. Nós revemos-nos no esforço que foi feito, não apenas no esforço, mas nas soluções jurídicas que são encontradas, quer num, quer em outro diploma, sem prejuízo depois das observações que aqui fizemos. A maior parte dos atletas que está em atividade desportiva não tem retribuição. Ou seja, não recebem uma remuneração, não recebem um salário. E depois há aqueles que o recebem diretamente do clube. Há aqueles que o recebem diretamente de entidades públicas, particularmente autarquias, sobretudo para aqueles atletas que já evidenciaram uma certa qualidade desportiva e que os municípios entendem que são uma espécie de embaixadores da região ou do município e, portanto, alocam alguns recursos financeiros para essa situação. Pois há aqueles, a partir de um determinado nível, que têm uma retribuição de sua atividade desportiva, por força, não do contrato, mas dos patrocínios que têm, que é uma outra questão. Portanto, nós temos aqui uma situação que é muito difícil de regular pela circunstância de termos um sistema desportivo que é ele próprio muito assimétrico, que muda de modalidade para modalidade e dentro das próprias modalidades muda em função... vou-lhe chamar a qualidade desportiva dos atletas. Porquê? Há atletas que, evidenciando-se, por exemplo, nas chamadas modalidades olímpicas, em clubes onde não oferiam qualquer remuneração, são capturados por grandes emblemas e, a partir do momento em que começam a representar esses emblemas, começam a ter uma remuneração. Bom, isso tem que ser regulado, de facto. Isso tem que ser regulado, tem que haver um contrato, tem que haver obrigações das partes e tem que haver aquilo que ocorre, digamos, nos contratos de trabalho em geral, tem que haver descontos, tem que haver segurança social, tem que haver aquilo que é inerente a um contrato de trabalho, porque há efetivamente uma prestação desportiva que tem como contrapartida o pagamento de uma remuneração. Bom, isto que eu estou a dizer significa que há modalidades onde a expressão remuneratória é mínima, mas existe. Concretizando, canoagem, triatlo, judo, taekwondo, todas aquelas modalidades onde há atletas com algum prestígio internacional e que são, digamos, contratados pelos grandes emblemas, têm uma retribuição. Essa retribuição tem que ser regulada. Portanto, reconhecendo isto, reconheço ao mesmo tempo que a grande maioria não tem qualquer compensação do ponto de vista remuneratório. Enfim, pode ter o lanche, como havia na minha geração, era o lanche, a Sandes e o Small, passo a publicidade. Bom, não mais do que isso, não há mais do que isso. Segunda questão, a questão das idades. Eu não sei como é que juridicamente se responde a esta situação, que é uma situação, também ela, dispara de modalidade para modalidade. Porque enquanto há modalidades em que o apogeu da performance desportiva se obtém aos 18, 19, em alguns casos aos 20, há outras em que a formação desportiva está concluída aos 17, 18 anos, mas a carreira desportiva prolonga-se até aos 25, aos 26, aos 27, aos 28. E, portanto, naquilo que aqui interessa reportar, que é a questão das balizas etárias para a formação desportiva, seria interessante encontrar uma solução que permitisse acolher uma realidade tão diversificada. Não tenho aqui a solução pronta a cedê-la, mas seria desejável. Não parece que a solução possa ser o agrupar as modalidades por características próprias do ponto de vista da formação desportiva. Mas mesmo aos 19 anos, aos 18 anos, um futebolista está formado. Quer dizer, não há ali... Enfim, está formado, não é? Não há ali... Depois pode haver um afinamento, digamos, mas do ponto de vista da aquisição daquilo que são as técnicas básicas ou base da sua modalidade, ele adquiriu todos os saberes práticos necessários a isso. Depois é um processo de treino, um processo de apuramento das qualidades desportivas. Portanto, não respondendo diretamente ao senhor deputado, acompanho-o na preocupação, não tendo a solução. A solução, do ponto de vista da técnica jurídica. Qual é a redação? No fundo é isto. Qual é a redação para acolher uma realidade tão diversificada? Depois, a questão que também colocou tem a ver com quem é a entidade que, no fundo, pode negociar os interesses dos atletas, vamos lhe chamar assim. O futebol, ao sindicato. Nas outras modalidades, o que é que existem? Mas muito incipiente, as associações de atletas. No atletismo, a associação de atletas. Não sei se há mais algo. O handball tem a associação de atletas. O Comitê Olímpico tem uma comissão de atletas olímpicos. Enfim, eu admito possa ser parceiro de conversação, de negociação, relativamente a estas matérias. Ou que, pelo menos, possa ser uma entidade a ser auscultada, porque representa todos os atletas olímpicos e, portanto, há aqui uma massa crítica, há aqui um know-how e há aqui uma sensibilidade que, creio, pode ajudar as outras partes. De resto, a relação... Enfim, laboral ou desportiva, laboral barra desportiva, de muitos dos atletas que estão na nossa órbita, Comitê Olímpico, Comissão de Atletas Olímpicos, uma parte significativa da regulação da sua atividade laboral ou desportiva não se passa entre o atleta e o clube, mas entre o atleta e a federação. Porque muitos dos atletas que têm determinado nível são integrados nos esquemas das seleções nacionais e da preparação desportiva para o alto rendimento, e essa é uma matéria que é evocada pelas federações desportivas. E isso, naturalmente, também coloca aqui alguma matéria que tem que ser regulada, porque há direitos dos clubes, há direitos da Federação, porque tem competências públicas delegadas, sobretudo em termos de representação nacional, e por vezes há aqui zonas de conflito. Cedência dos atletas, períodos do estágio, períodos de seleções nacionais, quadro competitivo internacional. Há modalidades onde a grande entidade patronal, entre comas, é a Federação. É a Federação. Ou seja, a entidade patronal neste sentido é aquela que cria um vínculo de maior produção desportiva junto do atleta. E isso é muito visível, por exemplo, nas modalidades olímpicas, com exceção naturalmente do futebol. Mas isso é muito visível, quer dizer, o período de tempo que os atletas estão ao dispor da Federação e dos selecionadores nacionais e dos treinadores nacionais é muito significativo. Muito significativo. E isso exigiria também alguma regulação, sobretudo a partir do momento em que há um contrato desportivo. Porque se esse contrato desportivo existe entre um atleta e o clube, obriga a determinados deveres e direitos do clube em relação à entidade pagadora, chamemos-lhe assim, isso pode conflituar com aquilo que são os interesses da própria Federação, sobretudo ao nível da disposição do tempo que os atletas têm no âmbito da sua preparação. Finalmente, nós acompanhamos também as preocupações do deputado do Bloco de Esquerda relativamente à proteção dos menores, embora tenhamos que reconhecer que no âmbito do chamado trabalho desportivo há volumes e intensidade de trabalho que, porventura, não caberiam numa relação laboral de natureza não desportiva. O que é que eu quero dizer com isto? Crianças com 10 anos, 11 anos, 12 anos, em algumas modalidades, têm um tempo de afetação ao trabalho e uma intensidade do trabalho físico, que é um traço distintivo daquilo que é o trabalho desportivo do que é o trabalho noutras situações. E noutras situações, porventura, haveria legislação restritiva ou proibitiva, e aqui não, porque aqui é a possibilidade que há de atingir elevados rendimentos numa fase etária mais elevada, e isso é particularmente evidente naquelas modalidades onde o recrutamento e a formação desportiva se iniciam em idades mais baixas. Bom, Cardoso, eu esqueci-me do que você me perguntou, peço imensa desculpa.
Penso que a resposta quase
a tudo. É? Eu agradeço-lhe. Muito obrigado.
Não,
estou
a ver. Foi tão claro que...
Ok. Pronto, então ficamos assim.
Obrigado.
Está tudo? Opa, pronto. Não queria ser indelicado.
Renovo o desafio. Se na sequência desta audição entenderem que pode ser útil enviarem mais contributos por escrito, desde já agradeço em nome deste grupo de trabalho.
Muito obrigado.
Saúde, de facto, a presença do Comitê Olímpico.
Muito obrigado.
E muito obrigado. Muito obrigado também pela presença.
Muito obrigado. Muito gosto.
jogar primeiro, acho que não há...
Está ultrapassada a questão.
Nem houve questão.
Muito bem, muito bem. Sr. Professor, dou-lhe as boas-vindas e também ao Sr. Fernando Nogueira as boas-vindas a este grupo de trabalho. Os contributos da Confederação do Desporto serão com certeza muito úteis para este processo legislativo, que é de facto muito relevante. Vou dar nota dos pedidos de desculpa, quer da deputada Diana Ferreira do Grupo Parlamentar do PCP, que não pode estar presente porque está com outro compromisso, e também do deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que já aqui esteve, mas teve que também sair. Deram-me nota que vão naturalmente depois ouvir e ver esta audição vídeo da audição no sistema da vídeo da Assembleia da República, e agradecem também a vossa disponibilidade e os vossos contributos. E sem mais delongas, iria-lhes explicar como é que esta audição está a funcionar. Eu iria dar a palavra durante 10 minutos para exporem as questões principais dos dois diplomas que temos destes dois projetos de alteração do regime jurídico que temos em discussão, e depois iria dar a palavra aos grupos parlamentares presentes, que terão 3 minutos para apresentar questões e no fim terão mais 10 minutos para responderem a essas questões. Parece-lhe bem? Muito bem. Então, a palavra é sua.
Muito obrigado por nos convidarem para estar presentes para mais um tema que é importante para a área desportiva, obviamente. Eu, logicamente, que darei a palavra ao Dr. Fernando Nogueira, que vai intervir em nome da Confederação. Eu apenas tenho aqui para informar, enfim, uma pequena introdução. É um tema que nós achamos que é importante, é um tema que refere sobretudo para a parte do futebol, mas é um tema também que, olhando para os projetos dos diplomas que aqui estão, achamos que a questão da formação ocupa apenas uma pequena parte dos diplomas, dos articulados que estão presentes, e o que pensamos que se devia incrementar a área da formação, que é fundamental, enfim, em todas as áreas, obviamente, e neste caso particular, e portanto pensamos que seria dado uma maior incidência e um maior cuidado em relação à formação, precisamente. E agora passo a palavra para a Tânia, que é a pessoa.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A Confederação do Desporto de Portugal congratula-se com esta iniciativa legislativa, analisou com cuidado ambos os diplomas, não tem reparos nem notas especiais a fazer. De qualquer forma, elaboramos algumas breves notas, mas que, por serem de caráter minimamente técnico, preferiríamos fazer chegar a esta comissão brevemente por escrito, se fosse possível. Porque são questões, digamos, técnico-jurídicas, digamos, em termos de filosofia geral dos diplomas, à exceção deste aspecto que foi mencionado pelo Sr. Presidente, que nos parece que no plano legislativo um enquadramento da figura da formação desportiva podia ser um pouco mais desenvolvida. Tirando essa questão, são pormenores de natureza técnica, como eu refiro, que pensamos que se expõe de uma forma mais correta e mais linear e mais clara por escrito, de forma que pedíamos a condescendência desta comissão para nos dar esse.
Obrigado, doutor, com certeza, e aliás agradeço já essa disponibilidade para a elaboração desse documento. Então, daria a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, além de cumprimentar o Sr. Presidente, naturalmente, cumprimentar a Confederação do Desporto de Portugal e a circunstância de se terem disponibilizado, virem à Assembleia da República, dar-nos aquilo que é o vosso contributo relativamente a estes dois projetos de lei que estão neste momento em discussão. Vamos ficar naturalmente a aguardar pelo vosso contributo escrito, mas de qualquer das formas queria deixar já aqui algumas das questões que nos preocupam e recolher aqui os contributos que queiram já, desde já, adiantar sobre estas matérias. Dizer-vos que, apesar do projeto de lei que foi apresentado em nome do PSD estar titulado precisamente pelo nosso grupo parlamentar, ele não é, digamos, algo que o PSD considera dele, algo que a gente se quer apropriar, porque resulta, aquele projeto de lei, resulta do trabalho de um conjunto de pessoas alargado, onde havia pessoas de vários quadrantes ideológicos e que fizeram este trabalho procurando consensualizar um novo regime sem quaisquer sectarismos, sem quaisquer problemas, portanto, condicionantes de natureza ideológica, e, portanto, o que nós queremos é efetivamente dar o nosso contributo para que o regime do contrato de trabalho desportivo possa ser melhorado e que possa ser feito o melhor possível com o maior número de consensos que seja possível alcançar. Há, no entanto, algumas questões de diferença substancial entre ambos os regimes. Já aqui ouvimos várias opiniões, umas num sentido, outras noutro, mas eu gostava de ter a opinião da Confederação de Desporto de Portugal acerca daquilo que deve ser, como é que deve ser entendido o conceito de praticante desportivo. Se olharam para os dois projetos que estão neste momento em discussão, já verificaram com certeza que há uma diferença substancial, enquanto que o projeto que foi apresentado pelo PSD não limita, digamos, o que é o praticante desportivo em função do número de horas ou do volume de rendimento que obtém da atividade desportiva, do número de horas que dedica e do rendimento que obtém da atividade desportiva. O projeto do Partido Socialista vem definir praticante desportivo apenas quem pratica a atividade como profissão exclusiva ou principal. O presidente do Grupo de Trabalho já aqui disse que, portanto, do Grupo de Trabalho, feito, portanto, promovido no âmbito do 19º Governo, já aqui disse que este conceito que está na proposta do PSD visava evitar divergências interpretativas mais tarde, porque profissão exclusiva ou principal, portanto, só assim pode ser definida através do rendimento, pode ser definida através do número de horas, pode ser através de outro sistema qualquer, e, portanto, nós gostávamos de saber, se nos pediu adiantar, se, no vosso entendimento, deve haver esta limitação ou não, isto é, a lei deve ser mais abrangente ou deve ser mais restritiva no que diz respeito ao conceito de praticante desportivo. E também o seguinte, se nós seguirmos uma definição mais restritiva, como é que, na opinião da Confederação do Desporto de Portugal, devemos enquadrar aqueles praticantes desportivos que, fazendo trabalho desportivo, efetivamente, sendo remunerados pelo seu trabalho desportivo, obviamente que os amadores estão fora, mesmo aqueles que recebem, na nossa perspectiva, mesmo aqueles que recebem apenas uma mera compensação pelas despesas, esses estão fora, não é trabalho desportivo, mas há situações do trabalhador desportivo em part-time, e, portanto, a realidade desportiva, penso que toda a gente que esteja ligada ao fenómeno sabe, é extremamente vasta, e, portanto, como é que nós deveríamos enquadrar depois esses atletas? No regime geral do trabalho, ou deverá ser criado um regime específico? Portanto, como é que nós poderíamos fazer isso? Depois, na nossa forma de ver, na perspectiva como o Partido Social Democrata olha para este fenómeno, também no trabalho desportivo, a parte mais frágil é o praticante, é o trabalhador desportivo. Há, mais uma vez, todo um conjunto de realidades, e nós, no que diz respeito ao sancionamento da prática de irregularidades na formulação do contrato, nós temos muitas dúvidas relativamente àquilo que aparece na proposta do Partido Socialista, que é a circunstância de, praticando-se uma irregularidade formal, o contrato ser considerado como um contrato nulo. Entendemos que... Exatamente, não meramente anulável. Nós entendemos que isso prejudica o atleta e, portanto, entendíamos que devíamos seguir o princípio geral da lei do trabalho, em que o contrato de trabalho para subsistir não deve obedecer, não tem de obedecer a nenhuma formalidade, a partir do momento em que haja a prestação do trabalho da parte do trabalhador e o recebimento por parte da entidade patronal. E, portanto, também era uma questão que queríamos colocar aos senhores e ouvir aquilo que é a vossa opinião. Depois, mais duas questões. Qualquer lei do trabalho está preparada, e esta também aparece, quer na proposta do Partido Socialista, quer na proposta do PSD, para depois ser complementada, completada, através da negociação coletiva. Portanto, é a negociação coletiva que faz sempre, digamos, a afinação, a definição das categorias, as remunerações, remunerações mínimas, progressões, portanto, tudo, é tudo na negociação coletiva. Nós verificamos, no entanto, que ao nível do desporto não existem muitos sindicatos, existem poucos sindicatos da parte dos jogadores e, portanto, podendo pôr as federações de um lado a negociar, temos a falta do outro lado, do outro interlocutor. A questão que eu queria colocar aos senhores muito concretamente é: acham ou não que ao nível deste contrato de trabalho poderemos suprir a carência dos sindicatos, enquanto não houver sindicatos, por exemplo, através das associações de praticantes esportivos? Se, portanto, poderíamos ou não, deveríamos ou não introduzir na lei, digamos, uma cláusula que diga qualquer coisa do género, de que enquanto não houver sindicatos representativos dos atletas, dos praticantes esportivos, reconhece legitimidade às associações de jogadores, no âmbito, portanto, legitimadas e que existem no âmbito das federações, para poderem ser elas a fazer esta negociação coletiva também, se da vossa sensibilidade, tendo a noção que muitas delas têm uma natureza ainda bastante incipiente, mas se, apesar dessa fragilidade, eles teriam ou não teriam condições para fazer a negociação coletiva.
Atenção ao tempo, está bem?
Só para terminar, Sr. Presidente, uma última questão. Uma última...
Só um pequeno despedido. Eu não sei se é necessário. Quando fala nas associações de praticantes, está a referir-se àquelas que existem no âmbito das federações, ou apenas nesse âmbito? Outras também, não apenas essas.
Não qualquer... apenas, pronto, apenas era essas. Essa, que sejam reconhecidas pelas federações, sim, como tal.
Mas que fossem sempre reconhecidas pela federação.
Sim, na minha perspectiva, quer dizer. Depois, uma última questão. Portanto, foi aqui levantado na audição anterior que, relativamente a determinadas modalidades, as idades, quer para a celebração do contrato de trabalho desportivo, quer para a formação, poderão estar desajustadas, e foi-nos aqui citado a natação e a ginástica. Outra questão, e a última, é se, na vosso ponto de vista, também estas idades, a definição destas idades para determinadas modalidades, poderia ser definida através da negociação coletiva. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dá-me então agora a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Coordenador. Também começo por saudar a presença do professor Carlos Paulo Cardoso e do Dr. Fernando Nogueira, o qual, no Partido Socialista, apresento os melhores cumprimentos. E começo por também agradecer a promessa de nos fazer chegar os contributos por escrito, que nos vão ajudar imenso no fecho desta legislação, dois projetos que, como foi dito, estão, há uma bastante semelhança entre eles. Depois há questões que foram já colocadas como diferenças entre os dois e que, concretamente sobre a questão que tem levantado uma divergência maior, tem a ver com a definição de praticante desportivo, que está no artigo 5º, e que ele aparece aí como definido após a formação, isto é, após a formação, depois de possuidor de formação técnico-profissional. Vou-me socorrer do texto, que diz que após a necessária formação técnico-profissional, isto é, por outras palavras, e considerando que a idade da formação é até aos 18 anos, no nosso projeto, ou aos 19, no caso do PSD, ao qual também já aproveitava para que nos desse o ponto de vista se a formação deve ser até aos 18 ou aos 19, ela vinha até aos 18, agora é uma inovação. E depois aparece o formando esportivo, que é aquele, portanto, e aqui a nomenclatura possa criar aqui uma confusão. Podemos e pretendemos acertar e esclarecer melhor isto, porque poderá haver aqui uma confusão do formando desportivo com o praticante desportivo. Enquanto a linguagem corrente de quem anda no desporto é praticante desportivo. Portanto, o praticante desportivo, quer seja na formação, quer seja como sénior, é sempre praticante. E é importante esta lei ser atualizada, porque temos necessidade de regular a nível da formação a movimentação dos jovens. São muito poucos aqueles ao qual se aplica o contrato de formação desportiva na formação. O contrato melhor de trabalho desportivo na formação. São muito poucos. A maior parte dos pais, em graça de educação, as famílias é que pagam as despesas com a formação e, portanto, essa questão se coloca. Mas coloca-se na movimentação. Depois, para mudar de um clube para o outro, porque depois podem-se relevar como potenciais atletas de alta competição ou talentos, e isso pode despertar cobiça, e essa regulamentação deve existir para regular essa movimentação. Portanto, uma outra questão que também faz aqui diferença ou melhoria, no nosso entender, mas no nome dos projetos passa de 8 para 5 épocas o máximo que um sénior pode ser contratado, e de 1 para 3 quando se tratar do menor. Também gostava que fizesse comentário sobre essa questão. Portanto, por último, só tenho uma questão que também nos tem levado a algumas dúvidas, tem a ver com a suspensão de trabalho. Há uma redução da suspensão, no caso uma sanção, em que entendemos que o praticante desportivo, agora o atleta profissional, desportista profissional, ao ser penalizado, ao reduzir-lhe a pena, permite-lhe, portanto, que o capital dele não desvalorize. O jogador que esteja um mês parado é uma coisa, está 20 dias parado é outra. E seja sancionariamente penalizado, portanto, uma sanção pecuniária mais grave. E, portanto, penso que o clube ganha com isso, ganha em termos pecuniários. O atleta é penalizado em termos pecuniários, mas o capital que é do clube, quer o capital do atleta, não sai daí, sai menos prejudicado. Portanto, eram estas as questões. E se pudesse comentar, o Partido Socialista desenvolve o projeto na formação obrigando a escolaridade obrigatória aos jovens que estão em formação. Portanto, para evitar que o formando, na linguagem Partido Socialista, fique exclusivamente ao serviço de desporto e deixe a sua formação como cidadão ao lado. Obrigado.
Sr. Deputado, dava de novo a palavra então para uma intervenção final à Confederação do Desporto, sem prejuízo de também poderem naturalmente fazer a reserva de responderem por escrito no âmbito da...
O exemplo de audições anteriores é precisamente que algumas destas questões é preferível nós depois...
Muito bem. Sem prejuízo de um comentário genérico que queiram fazer, naturalmente que ficarão à vontade para enviarem as respostas que os senhores deputados colocaram por escrito.
Um comentário genérico que agradecemos, não seja possibilidade de fazer, vai no sentido do que já anteriormente dissemos e no sentido do nosso agrado por esta matéria estar em discussão e estar nos termos em que ela aqui foi posta, que me parece que os pontos referidos por ambos os senhores deputados são aqueles também, do nosso ponto de vista, mais relevam para esta matéria. Houve apenas uma questão que não foi florada e que é um dos comentários que nós tencionávamos e tencionamos fazer, mas que me vem agora ao espírito fazer, porque talvez a razão seja semelhante ao que o Sr. Deputado do PS referiu sobre a questão de evitar a suspensão como modo indireto de penalizar o atleta, e que tem a ver com o prazo curto face àquilo que consta na lei geral do processo disciplinar. Portanto, o processo disciplinar e a sanção deveria estar concluído no prazo de 90 dias. Eu penso que isso consta em ambos os projetos e que é um prazo que aparentemente pode ser curto para a conclusão de um processo disciplinar venha a ser instaurado no âmbito de uma infração disciplinar. Não sei se me é possível, eu deixo este comentário porque é um aspecto que nos parece chamar a atenção, embora se possa perceber que, porventura, a intenção é evitar o arrastamento de processos disciplinares como forma indireta de castigo de um atleta. Estamos a pensar no mundo do futebol, nomeadamente. Não sei se foi isso que precedeu. Não sei se é possível os senhores deputados fazer um contra-comentário, este meu comentário, para nós entendermos melhor. Não sei se é necessário.
Se... Portanto, o Partido Socialista propõe redução do tempo de suspensão e também propõe redução no tempo da apreciação dos inquéritos. Portanto, era isso. Se acha que esta alteração... Sanção, e que ia prejudicar o atleta, porque deixa de jogar e deixa de valorizar, e o clube também tem prejuízos com isso.
Muito obrigado.
Algumas questões. Logicamente que quando nós estamos habituados que quando a legislação feita em Portugal em relação ao desporto, provavelmente ela é feita para o futebol, não é? E aqui, mais uma vez, nós estamos a fazer o fim. Estamos, aliás, algumas das... Nós também não queremos, nós também não gostaríamos que não, mas logicamente que há, enfim, temos que compreender que ainda um tema sensível como este de contratos de trabalho, se aplica muito mais, infelizmente, porque infelizmente pegamos, digamos, que isso aplicar-se-ia mais se tivéssemos muito mais atletas em condições de poderem profissionais nas suas diferentes modalidades. Mas, portanto, quando há bocado o deputado falava precisamente na questão do coletivo de trabalho, etc., se olharmos, por exemplo, para a formação, na lei de base, no regime jurídico das federações esportivas, em que é obrigatório, digamos, mesmo que é obrigatório, praticamente, a criação de comissões de atletas, até pelo menos para os casos eleitorais, não é? Nós verificamos que em algumas federações é com alguma dificuldade que se encontram comissões de atletas. E, portanto, digamos, se esses comissões de atletas seria, por exemplo, digamos, seria o núcleo básico de, eventualmente, uma sindicalização posterior ou uma entidade que tivesse essa função. Portanto, logicamente que, muito mesmo dentro destas questões, da questão do conceito do praticante desportivo, eu aqui recordo que, por exemplo, mas é um conceito que nós temos de ter um bocado de cuidado na sua definição. Porque, por exemplo, uma das questões que, ao nível europeu, por exemplo, que Portugal ficou sempre muito mal colocado dos chamados eurobarómetros, porque quando perguntavam a alguém, enfim, você faz desporto? Dizia, não faço desporto, eu corro um bocadinho. Portanto, digamos que esse conceito de praticante esportivo tem que ser realmente bem afinado, porque senão corremos o risco de dizer que é, digamos, que o universo desportivo em Portugal se reduz a 1% ou 2% da população, que são aqueles que praticam futebol profissionalmente. Portanto, digamos que há assim um conjunto de coisas, e eu agradeço imenso as perguntas que fizeram. Acho que temos mais matéria ainda para trocar impressões e para o documento que vos podemos fazer chegar. Sr. Presidente.
Agradeço mais uma vez os contributos. E agradeço antecipadamente também o esforço que vão ter nos fazerem, de facto, este documento escrito, que vai ser, com certeza, muito útil para nós. Muito obrigado e também muito obrigado pela paciência da espera.